Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África, ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.
Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Alumni pelo Mundo. Regressamos, depois de uma pausa para férias, para mais ou menos uma temporada do programa que todas as semanas nos dá a conhecer o percurso de um antigo estudante da Universidade do Minho, a dar cartas fora de portas. Hoje viajamos para Madrid, aqui ao lado, na vizinha Espanha, para falarmos com a Joana Garrido. Ela licenciou-se em Gestão e concluiu mestrado em Marketing e Estratégia. Agora está em Madrid, ao abrigo de um estágio no Ministério dos Negócios Estrangeiros, e vamos conhecer a história da Joana. Por isso mesmo, vamos ao encontro dela. Joana, muito bem-vinda à Rádio Universitária. Começo por te perguntar como é que se dá este passo para Madrid e o que é que estás a fazer neste momento?
Então, desde já, bom dia, boa tarde. Este passo para Madrid deu-se porque eu vi, através do Ministério dos Negócios Estrangeiros, um estágio, e este estágio, pronto, podia ser efetuado em qualquer parte do mundo, e eu candidatei-me, tinha acabado. Eu tive uma sorte muito grande que, por causa da pandemia, foi permitido que as pessoas se candidatassem um bocadinho mais tarde, e por isso permitiu-me obter a minha licenciatura no momento em que acabavam as candidaturas, e por isso consegui fazer a minha candidatura. E depois de muito pensar, de passar pelo processo de seleção, cá cheguei. Perguntaram-me se eu queria vir para Madrid e eu fiquei: uou, podia ter ido parar para o outro lado do mundo, mas não. Estou aqui no país vizinho, uma cultura da qual gosto muito, e pronto. E assim, não, isto não é uma decisão em que tenho que pensar 2 ou 3 dias, é uma decisão para ser tomada hoje, e sim, vou decidir, vou para Madrid, e cá estou eu, a trabalhar na Embaixada de Portugal em Madrid, como estagiária. É um estágio, não, mas dá para perceber, pronto, um bocadinho do que é esta área. E estou a gostar bastante. Estou a trabalhar com pessoas que já trabalham nesta área há bastante tempo, que têm bastante conhecimento da área. Temos tido, pronto, bastante trabalho por causa do Afeganistão, e eu tenho acompanhado isto, por isso, digamos, e eu tenho acompanhado as notícias, tenho recolhido informações sobre o que se passa em Espanha a nível político, a nível económico. Reportar a Portugal é basicamente o meu trabalho. E depois apoio a embaixada através da organização de eventos. Tivemos no dia 10 de junho a organização de um evento com a Fábio Recordão. E pronto, e tenho estado a par destas coisas. Estive a apoiar também, por isso, a presidência portuguesa na União Europeia. E pronto, e basicamente o meu trabalho é apoiar a embaixada naquilo que ela precisa e tentar dar o meu melhor no que posso.
Olha, aproveitando o facto de teres mencionado o assunto, e sendo que está na ordem do dia, não pelos melhores motivos, esta crise humanitária no Afeganistão, que tipo de funções tens tu em relação a este assunto em particular?
Pronto, não posso avançar muito, porque, apesar de tudo, muitas das informações que passam na embaixada, nós não podemos, pronto, não podemos falar, mas pronto, temos apoiado um bocado as pessoas, no sentido de que estão, por isso, há pessoas que estão a ser deportadas, digamos assim, para países da União Europeia, e nós temos dado apoio da forma que melhor podemos, Não posso avançar muito, peço essa desculpa. O meu trabalho neste sentido não pode ser exposto, digamos assim.
Claro.
Mas pronto, basicamente temos dado apoio a essas pessoas da melhor forma que a embaixada pode fazer.
Compreendemos, acho que posso falar pelos nossos ouvintes também, compreendemos perfeitamente. Há sempre aqui algum sigilo associado a estas profissões e a estas áreas, mas a Espanha tem sido receptiva quanto a estes refugiados afegãos.
Sim, Espanha e mesmo Portugal. Pronto, Espanha está a receber os afegãos para depois estes serem encaminhados para os outros países da União Europeia. Por isso, os afegãos têm chegado à Espanha e depois daí têm sido, pronto, digamos, direcionados para outros países da União Europeia.
Muito bem, Joana, voltando ao teu estágio, há perspectivas de conseguires formar uma carreira nessa área, até quem sabe de ficares por aí?
Então, nós quando nos candidatamos a este estágio, somos logo informados de que ao final do estágio não nos é feita nenhuma proposta, até porque o acesso à carreira diplomática, tanto política como económica, é feito através de concurso. Contudo, o facto de estarmos nestes estágios dá-nos uma mais-valia a outras pessoas que se candidatem ao concurso e nunca tenham tido contacto com este tipo de situações. Por isso, à partida, se uma pessoa no final do estágio abrir concurso para a carreira diplomática e se quiser candidatar, à partida entrará na área da diplomacia. Não temos esta possibilidade, lá está, como estava a dizer, de entrar diretamente para a carreira diplomática ou até mesmo entrarmos diretamente para algum cargo que possa abrir na embaixada, uma vez que todos os processos de incluir pessoas, por isso de recrutamento, têm sempre um concurso público e pronto, e esses concursos públicos temos que nos candidatar e é avaliado o nosso currículo e são feitas entrevistas, assim como é feito para o PEPAC. Contudo, na altura em que estávamos a fazer uma pequena formação inicial para virmos para posto, foram-nos dadas bastantes perspectivas, digamos assim, porque vários dos diplomatas que vieram falar às nossas formações iniciais tinham sido anteriores estagiários. Por isso, apesar de não ser uma perspectiva de acabo o estágio e entro na área diplomática, há uma grande facilidade, depois de ter feito o estágio, de poder entrar na carreira.
Há sempre algum alento, não é? E alguma esperança a termos contacto com essas pessoas que já estiveram no lugar onde estamos agora, onde estás neste momento e que
Exatamente.
conseguiram ter a sua oportunidade. Olha, e por falar em
Exatamente.
oportunidades, voltemos aos tempos de estudante na Universidade Minho, tu que tens formação em gestão e em marketing, tu sentes que de alguma forma a passagem pela universidade e em particular por estas áreas de formação acaba por fazer a diferença naquele que é o teu trabalho no dia a dia.
Sim, sem dúvida. Apesar de eu estar maioritariamente na área de diplomacia política, eu tenho também feito assim algum apoio na área de diplomacia económica, por isso com o ICEP, e depois também alguma análise de dados que nós temos na embaixada e que têm que ser tratados e que sem dúvida a Universidade de Minho, principalmente o investimento que faz na área da gestão, na formação de Excel, é óbvio que essa formação de Excel me está a fazer uma diferença. Noto que tenho, a esse nível, uma formação superior às pessoas que trabalham comigo e pronto, e sinto bastante isso. A minha formação a nível de gestão e de marketing, pronto, naquilo que eu estou a fazer atualmente, não é uma mais-valia, visto que estou na parte de diplomacia política. Contudo, sei de colegas meus que estão na área de diplomacia económica e que realmente a gestão e o marketing lhes pronto, é uma mais-valia, uma vez que estão em contacto direto com as empresas, apoiam as empresas a entrarem nos mercados dos países onde estão situados, e sei que, sem dúvida, se eu estivesse num desses postos, a gestão e o marketing iam fazer a diferença. E a Universidade de Minho é também, noto que é também uma universidade que tem feito a diferença na área de diplomacia política, visto que três das diplomatas que estão a trabalhar comigo foram formadas na Universidade de Minho, em recursos. Ai, peço, desculpa, não, em relações internacionais.
Olha, Joana, sei que não saíste assim há tanto tempo da universidade, mas certamente que guardas algumas memórias desse tempo de estudante. Voltando atrás no tempo, o que é que tu recordas quando pensas na Universidade de Minho?
Primeiro, recordo perfeitamente o dia da minha inscrição. Foi um dia em que uma pessoa estava ansiosa, queria ir chegar à universidade e inscrever-se, e depois estava 2, 3, 4 horas à espera para poder fazer a inscrição. Mas, apesar disso, guardo esse dia com muito carinho, porque realmente foi um dia em que uma pessoa pensa: pronto, este é o primeiro passo para o futuro. Depois, sem dúvida, e não podia deixar de falar do grupo cultural dos Bom Boémia, por isso o grupo de percussão da Universidade de Minho, do qual faço parte, e sem dúvida que esse grupo me fez integrar ainda mais na universidade, e com muito carinho falo. Pronto, tenho pena de não ter podido, digamos assim, partilhar aquele dia com os meus colegas, o dia dos finalistas. Pronto, a pandemia fez isso mesmo, não foi possível partilhar esse momento com os meus colegas, mas pude partilhar de outros colegas anteriores, e sei que, sem dúvida, esse seria o momento máximo, digamos assim. Depois temos as aulas, temos os colegas, temos a vida, momentos de bastante sofrimento, testes, ansiedade, e eu não tenho tempo para entregar os trabalhos, principalmente no mestrado. Mas as coisas, a única coisa que eu posso dizer é: com calma, as coisas todas se fazem, temos de ter prioridades, e, apesar de nunca ter deixado nenhuma cadeira para trás, se tivermos que deixar, é preferível, porque a nossa saúde mental também é bastante importante, e sei que houve momentos em que a saúde mental foi determinante para eu conseguir andar para a frente ou não.
Depois de tantas memórias, quase que consigo antever qual será a tua sugestão musical para recordarmos a Universidade do Minho. O que é que escolhes?
Então, eu gostava de sugerir uma música que é a Batucada, obviamente do grupo de percussão da Universidade de Minho, os Bom Boémia. É, sem dúvida, uma música que nos mostra um bocadinho desta turbulência, digamos assim, que é a universidade, e demonstra um bocadinho do que são os Bom Boémia, do que é a cultura brasileira também, que está presente no nosso. No nosso grupo.
Thank you.
Começamos com um tema escolhido pela Joana, e ela que é a nossa convidada de hoje do Alumni pelo Mundo e nos fala a partir de Madrid. Joana, quando chegaste a Espanha, nomeadamente aqui à cidade de Madrid, quais foram assim as diferenças culturais, se é que sentiste, que tu notaste quando aí chegaste?
Bem, eu quando cheguei tive um pequeno problema, lá está, as coisas ainda estavam todas muito fechadas e todas as pessoas que trabalhavam comigo diziam: é assim, tu estás a conhecer Madrid, mas tu não estás a conhecer Madrid. E eu não entendia muito bem o que é que as pessoas queriam dizer, e ok, pronto, estou a conhecer Madrid, e até que chega ao verão, e aí sim eu estou a perceber o que é que as pessoas querem dizer com conhecer Madrid. Apesar de falar espanhol, ou não tive qualquer problema com a língua, não é? Mas uma pessoa nota que à sexta-feira à tarde Madrid para. As pessoas saem à hora do almoço, às 3 da tarde, e vão para as esplanadas, comer umas tapas, beber um copo de vinho, beber uma cerveja, estar com os amigos, e ficam por o dia fora. E o mesmo acontece ao sábado e ao domingo. Começa logo de manhã, as pessoas às 10, 11 da manhã já estão todas as esplanadas, todas cheias, com pessoas a estar com os amigos, a petiscar qualquer coisa, a beber um copo. E realmente isso mostra a vida que Madrid tem. Por isso, Madrid é muito quente no verão. Tivemos temperaturas de 42 graus. Aqui há 2 semanas atrás, mas pronto, as pessoas vivem esta... Madrid tem uma vida própria, tem energia, tem... Pronto, não sei descrever com uma palavra, acho mesmo que só vivido, mas é como digo, as pessoas andam na rua... para numa esplanada, há momentos em que não há espaço nas esplanadas, as pessoas têm que andar ponto a ponto à procura de um sítio, e realmente isto do convívio é muito importante aqui em Espanha, eu digo mais propriamente dito em Madrid. Eu já conhecia a cultura, mas aqui em Madrid difere perfeitamente da Galiza, difere da Catalunha. Madrid é próprio e... temos que ir conhecendo Madrid passo a passo.
E como é que é a rotina? O dia começa mais cedo, acaba mais cedo, é mais ou menos dentro da nossa rotina em Portugal? Como é que é um dia teu por aí?
Bem, eu quanto a isso tenho que dizer que, apesar de eu estar em Espanha, eu tenho um horário português, porque temos que acompanhar de uma certa forma aquilo que se passa em Portugal, e então temos um horário compatível ao de Portugal. Contudo, tenho as informações de que no verão não se trabalha à tarde em Madrid, por isso as pessoas entram mais cedo, entram por volta das 8 da manhã e trabalham seguido até às 3 da tarde, e depois não se trabalha mais em Madrid a partir desse momento, visto que, como começa a ficar muito calor, pronto, as pessoas também acabam por ir mais cedo para casa. Está estipulado assim, a maioria das empresas trabalha assim, e como disse, apesar de durante a semana, por isso agora no inverno e assim, se trabalhar, por exemplo, das 9 às 6, à sexta-feira é sempre um dia em que entram mais cedo, por exemplo, às 8, e saem às 3 da tarde. A maior parte das empresas trabalha a sair às sextas-feiras à tarde.
E tu vais tendo mais contacto com portugueses que também estão por aí, com espanhóis, como é que tem sido a tua interação social?
Pronto, na embaixada nós temos maioritariamente portugueses que estão a trabalhar em Madrid, temos também espanhóis e aí, pronto, 2 ou 3, mas eu tenho contacto maioritariamente com portugueses que vivem aqui em Madrid, porque, pronto, os portugueses que cá estão conhecem aquele português, e depois, pronto, eu também tive a facilidade de que tinha família que tinham conhecidos aqui e que me apoiaram imenso quando eu cá cheguei, E pronto, e os jovens também se vão juntando, e apesar de ter contacto com alguns espanhóis, a minha vida é essencialmente com portugueses que estão cá a viver.
O que é que tu mais gostas na cidade?
Eu diria o poder ir a qualquer lado sem ter que depender de um carro, de uma bicicleta, sem ter que depender de um meio próprio. Eu digo isto porque é assim, é óbvio que eu não posso fazer uma comparação de Madrid e Braga, mas o que eu quero, o que eu vou dizer, eu acho que vai se perceber perfeitamente. Eu vivo nas Taipas, que é a 15 minutos de carro da Universidade de Minho. E eu, para fazer esse trajeto em mais ou menos nesse tempo, tenho que levar sempre o carro. Enquanto que aqui eu posso ir à outra ponta da cidade, e quando falo a outra ponta da cidade, falo quase de uma hora de carro, e eu posso usar sempre o metro. E não tenho dificuldades com isso. Metro, autocarro, comboio, tem bastante ligação. E eu sei que poucas pessoas podem entender isto, mas realmente para mim fazia diferença, porque eu, quando estava a estudar na universidade, eu estava a viver na casa dos meus pais, por isso, porque não havia necessidade de estar a alugar uma casa em Braga, e o facto de poder sair, estar à vontade e assim, não era com os meus colegas, pronto, digamos assim, viver, não há problema nenhum. Depois não podia conduzir, por isso, ou ia e levava o carro, ou então ficava sempre dependente de poder ficar na casa de alguém, ou assim, enquanto que aqui não sinto essa necessidade, é assim, há maior comunicação de transportes. E isso sim, é uma mais-valia, e realmente acho que é um ponto muito a favor aqui. Cada um com as suas manias.
Exatamente, exatamente, e parece-me algo bastante útil realmente no teu dia a dia, ainda por cima numa cidade tão grande. Olha, Joana, tempo para voltarmos à música, desta vez para ouvirmos um tema que te faça lembrar os tempos que tens vivido por aí em Madrid. Que tema escolhes?
Eu escolho o tema do Despacito. Eu sei que esta música pode ser um bocadinho clichê, digamos assim, porque fala um bocadinho de conhecer melhor uma pessoa. Neste caso, é conhecer melhor Madrid. É passo a passo, é tempo a tempo. Uma pessoa não chega a Madrid e dá 2 ou 3 dias, dá uma volta e já a conhece. Não. Uma pessoa tem que ir conhecendo, tem que ir por esta ruinha, depois tem que ir por aquela, e em cada canto, em cada esquina, há um café diferente, há um restaurante, há uma livraria, há um museu, há arte. Madrid tem um bocado de tudo. A própria construção, pronto, é diferente. E não é uma construção de grande cidade. Há construção de grandes cidades, mas tem uma construção própria. E lá está, assim como a música diz, passito a passito, vamos conhecendo e vamos-nos apaixonando.
Sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Oh, tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito.
despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo tu
pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero pa' montarlo aquí tengo la pieza.
Oye, despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo tu hacerlo en una playa en Puerto Rico, hasta que las olas griten ay bendito, para que mi sello se quede contigo.
Pasito a pasito, suave suavecito, lo vamos pegando poquito a poquito.
Que me enseñes a mi boca tus lugares favoritos.
Favorito, favorito. Pasito a pasito, suave suavecito, lo vamos pegando poquito a poquito.
Depois da música, regressamos à conversa com Joana Garrido, ela que nos fala a partir de Madrid. Joana, para quem não conhece a cidade, que sítios é que tu sugeres que se possa visitar?
Eu acho que quem visita não pode deixar de conhecer o Museu Reina Sofia, o Museu do Prado, não pode deixar de passar no Retiro, e seguir pelas portas de Alcalá e conhecer o Santiago Bernabéu. Eu não sou muito de futebol, mas sem dúvida está aqui ao lado. E para quem não conhece grandes cidades com autênticos arranha-céus, recomendo também a zona das quatro torres, na verdade são cinco, mas na altura eram só quatro quando deram o nome ao local. Mas sem dúvida é um ponto a passar, porque eu que vivo em Braga, provavelmente o prédio maior que conheço ali seria o Primavera, e chegando ali e vendo o edifício da KPMG, da Cepsa e dessas, pronto, dessas companhias internacionais, uma pessoa vai realmente perceber que somos pequeninos. Mas pronto, é uma sensação diferente. Gosto bastante de ir.
Olha, e no meio desse mapa turístico intenso, onde é que paramos para comer ou petiscar e o que é que comemos?
Então, eu recomendo irmos à Casa Dani, por sinal, a melhor tortilha de Madrid. e comemos não só a tortilha, mas realmente é o prato que chegando lá temos que comer. Apesar de eu ainda não ter ido ir à Serraria San Ginés, porque tem uns churros deliciosos ali à beira da Praça Maior, e sem dúvida visitar o mercado de São Miguel também, perto da Praça Maior, para petiscar. Tem bastantes lojinhas, bastantes. São coisas diferentes, são coisas típicas, e quem lá for vai realmente perceber que vale a pena ir ao mercado de São Miguel.
Olha, já perto do final da nossa conversa, que características é que tu achas importante um jovem ter para partir à aventura e tentar a sua sorte fora do país?
A primeira coisa que digo é ter uma mente aberta. Estar à espera de tudo. Isto significa que nós, quando vamos para uma cultura diferente, temos de estar à espera de ser uma cultura aberta ou ser uma cultura fechada. Eu, por acaso, estou aqui em Espanha, que de uma certa forma até nos acabam por receber de braços abertos, mas pronto, podíamos, por exemplo, ir para a Inglaterra, em que não é tão verdade quanto isso. Então, eu acho que é importante, lá está, ter uma mente aberta, estar à espera e, sem dúvida, adaptar-nos à cultura em que estamos assim, há momentos em que vamos ter que guardar as nossas emoções, em que, digamos, vamos ter conversas com a nossa almofada. Porque não está, vamos estar muito tempo sem ver a nossa família, sem ver os nossos amigos. Estamos num país diferente e mesmo a comunicação pode ser difícil, com as outras pessoas. Podemos ter que partilhar casa, como podemos ter uma casa só para nós. E isso tudo vai, como disse já anteriormente, uma saúde, mental. Uma forte força emocional vai ser necessária. Estou longe, tenho o um coração apertadíssimo, cheio de saudades da minha família, dos meus amigos, e sem dúvida que temos que estar abertos, a conhecer novas pessoas para que esta vida também não seja tão solitária. E nos podamos relacionar com os habitantes, com outros portugueses que estejam nessa situação. E tenho a dizer, há portugueses por todo o mundo. Por isso, aqui em Madrid é uma comunidade tamanha, e tenho sem dúvida absoluta que há portugueses em toda a parte, e se tivermos com alguma saudade de casa, é só procurar por eles, e eles de certeza que vão fazer da casa deles a nossa casa.
Olha, Joana, depois desta experiência internacional, o teu objetivo é regressar a Portugal e construíres uma carreira cá, ou daí, quem sabe, partir para outra cidade, para outro país?
Bem, eu ainda não parei bem para pensar. Eu tenho feito candidaturas, digamos assim, e neste caso acho que, principalmente com esta situação económica que podemos estar a enfrentar, vai ser um caso do que aparecer primeiro. Obviamente que, se pronto, até acabar o meu estágio, não aparecer nada cá ou fora, vou voltar a Portugal. Mas não sei, acho que tenho ainda o meu coração muito pequenino e que, se calhar, realmente quero voltar a Portugal, mas tendo em conta as oportunidades que há lá fora, para a minha área principalmente, poderei ter que voltar a sair do país, mas quem sabe? É uma situação ainda a ponderar.
Muito bem, Joana, muito obrigada pela conversa e pela partilha da tua
Obrigada, Ian.
experiência. Despedimos-nos da Joana e de mais um programa. O Alumni pelo Mundo regressa na próxima semana com mais histórias, sempre de antigos alunos da Universidade do Minho. Até lá.
Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Take a look in the mirror, what do you see? You see it clearer, or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. Some people got the real problems. Some people out of love. Some people think I so dumb, Lord heavens above. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. Don't ask my opinion, don't ask me to lie, and beg for forgiveness for making you cry. For making you cry. 'Cause I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put the blame on me. Oh, some people got the real problems. Some people out of love. Some people think I can solve them. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human, I do what I can. I'm just a man, I do what I can. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.